E a pastoral da pessoa idosa da Arquidiocese de Maringá está completando agora, em 2016, 10 anos em atividade. Para falar sobre o assunto, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN a Lúcia Mariano Soares da Cruz. Ela é vice-coordenadora da pastoral da pessoa idosa de Maringá. Lá, muito obrigada pela presença aqui no estúdio da CBN e uma boa tarde.
Boa tarde.
Bom, tem comemoração nesse fim de semana, né?
É, nós temos a comemoração dos 10 anos com uma espiritualidade, né, que vai ser no próximo sábado, a partir das 13h30, na paróquia Menino Jesus de Praga e São Francisco Xavier, que fica ali próximo ao cemitério municipal, né? Com a presença que a gente pede a todos os líderes, que não se esqueçam, né, que é o nosso encontro anual, para a valorização do líder também, além da comemoração.
Momento de oração, de reflexão.
Ah, sim, sim, muito.
Como é o trabalho da pastoral da pessoa idosa?
A pastoral da pessoa idosa, ela é de visitação ao idoso. Principalmente ao idoso necessitado, carente, aquele idoso que está doente, aquele idoso que fica sozinho em casa, que não tem ali a companhia dos filhos ali diariamente, né? É mais voltada a esse povo, mas a todo idoso que... Porque nem sempre a carência... É mais carência afetiva até do que carência monetária, né? Então, nós tentamos, né, chegar até eles, onde a gente está.
Porque muitos idosos estão solitários porque os filhos têm que trabalhar, ficam o dia todo fora de casa. Isso.
É isso. É, eles ficam sozinhos, né? Então, ou mesmo às vezes o filho está em casa, ou a filha, a nora, mas tem os afazeres, né? E não presta aquela atenção. E que uma pessoa, o líder da pastoral, ele faz um curso, né? Para se preparar para fazer essa visita, né? Então, ele está mais preparado para chegar até o idoso.
Essa visita faz muita diferença na vida do idoso?
Ah, faz, hein? Porque tem idoso que fica ali esperando já o dia, né? Ele marca, fica ali esperando mesmo, né?
E a nossa população está envelhecendo, né? Então, esse é um grande desafio aí, para pastoral também, né?
É, principalmente porque nós temos uma falta muito grande de líder, né? Nós temos aí muito idoso para ser visitado e não temos líder suficiente.
O que é o líder?
O líder é aquela pessoa que vai, faz uma capacitação, ele é capacitado para fazer a visita para o idoso.
Além do líder, vocês precisam de outros voluntários?
É o líder mesmo,
ele não tem,
né?
Uma equipe, assim...
Não. Uhum. Nós ainda não temos, né?
Uhum. Mas então há uma carência também de líderes, então, de voluntários
muito,
que trabalham.
De voluntários que trabalham, né? Que,
uhum. Como é que vocês arregimentam esses voluntários?
É através das chamadas pelas paróquias, né? A paróquia que tem que já está implantada, a pastoral. Quando tem uma nova capacitação, a gente faz a chamada e um falando para o outro, às vezes, um amigo convida o outro.
Uhum. É um trabalho voluntário, né?
É um trabalho voluntário.
E aí essa pessoa precisa se dedicar muito tempo do dia? Como que funciona?
Não, geralmente o líder, a gente pede que ele visite 10 idosos por mês. Mas se ele não tiver o tempo para visitar 10, ele pode visitar 7, 8, porque o que interessa para nós não é quantidade, e sim qualidade. Porque não adianta ter aí 20 idosos visitados e nenhum deles ter ali ter passado por nenhuma transformação durante a visita do líder, né? Porque a gente leva várias informações. Então, a intenção é essa, que o líder leve informação e que o idoso passe a melhorar com essas informações.
Melhorar significa, às vezes, até sair de um quadro depressivo?
Também, também. Porque nós levamos informações que ele deve beber no mínimo 2 litros de água por dia, ele tem que fazer uma caminhada. Então, são dados que nós levantamos, né, todo mês ali, para saber se ele está com a vacina em dia, que tem muito idoso que ainda reluta em tomar vacina, porque acha que faz mal quando não é nada disso, né? E também existe outras vacinas que ele, com a visita da pastoral, ele toma conhecimento também, né? Uhum. E às vezes fazer uma ligação entre o idoso carente de um alimento com os vicentinos, né? Que é quem faz
a doação de,
alimentos, né?
E então, vocês aí encontram idosos que faltam... Que não tem alimentos.
Sim, encontramos, né? E também, às vezes, para algum serviço social que precisa, né?
Vocês trocam informações com o serviço de saúde? O que vocês têm, levantam muitas informações importantes nessas visitas,
não,
né?
Não, trocamos. Inclusive, muitos... líder é que vai até o posto de saúde, não que ele seja obrigado, mas ele vai para colaborar com o idoso, que às vezes ele não pode, ele não tem quem vá para ele. Ele vai até o posto de saúde, às vezes pega uma receita ou pega um remédio para levar para aquele idoso, instrui ele, né, de como ele deve fazer ali.
Bacana, né? É quase que um parente, né? Alguém da família que está ali ajudando.
Mas é isso mesmo que a gente passa a ser, né? Passa a ser mais um membro da família deles, né? Geralmente, eles da nossa.
E nesse momento de conversa com idosos, os idosos contam histórias, falam sobre a vida?
Ah, sim, muitas, muitas. Tem muitas histórias, eles gostam de contar, principalmente do passado, né? Porque a nossa intenção é essa, é ouvir, né? Nós devemos mais ouvir e muito pouco falar também, né?
Eles têm muito para contar,
tem muito para contar.
Vocês também acabam detectando, por exemplo, um caso de maus tratos?
Sim. Sim, muitas vezes a gente constata isso e chega a ter que tomar algumas providências, né? Porque nós temos, né, órgãos que cuidam disso, né?
A providência seria levar essa informação adiante, então, né?
Ah, sim. Para que... ligando lá no Disque Denúncia, né? A gente faça a denúncia e aí eles se encarregam
de cuidar, né?
De dar cuidar, de saber, né? O que está passando com a pessoa, por quê, né? Nunca assim, a pastoral diretamente, que nós não podemos fazer isso, né? A gente tem que levar essa informação para quem?
Para o órgão público.
O órgão público,
Bom, como que é a estrutura da pastoral da pessoa idosa em Maringá? Sim, a senhora me disse que há poucos voluntários, né? Vocês precisam de mais voluntários.
Ah, sim, precisamos.
E estrutura também.
A estrutura... nós temos mantemos uma sala, né? Ali no CEPA, que é o nosso escritório, que é o nosso ponto de referência, né? Mas é assim, é muito, muito pequeno ainda, é tudo muito novo ainda, né?
Agora, tem uma pergunta aqui do Júlio Monteiro, não sei se é o nosso ouvinte, né? Nós estamos com os ouvintes, eles podem fazer perguntas, eles geralmente enviam perguntas pelo nosso WhatsApp. O Júlio Monteiro, ele pergunta assim, a pastoral tem alguma posição sobre o Estatuto do Idoso que não é observado pelo governo em grande parte da assistência que deveria ser prestada? Há alguma posição da pastoral, especialmente em relação ao Estatuto?
Sim, a gente... inclusive, mostra para o idoso os direitos dele, né? Mas a pastoral mesmo, ela não pode tomar ali. Ela leva... qual seria o que especificamente que ele quer se referir?
O ouvinte?
É, o ouvinte.
É, na verdade, essa é a pergunta dele, né? Qual a posição da pastoral em relação ao Estatuto do Idoso? Segundo
o
ouvinte...
Ela faz cumprir,
Ela passa a informação, né? Leva a informação. Porque, às vezes, por desconhecimento, as pessoas nem sabem que tem certos direitos.
Exato.
Né? A pastoral informa.
Informa,
então, né? Então, essa capacitação dos líderes da pastoral é bem intensa, né?
É, nós... ela tem que ter, no mínimo, aí umas 25 horas, né?
Puxa. E como as pessoas que estão nos ouvindo e que quiserem colaborar, quiserem até tentar ser voluntário, ser um líder de pastoral, né? O que devem fazer?
Procurar, em primeiro lugar, a sua paróquia. Porque, embora nosso trabalho é ecumênico, nossa visitação... é independente de religião, mas nós estamos centralizados na Igreja Católica. Então, a paróquia é que tem que ter essa iniciativa, né? Então, ali procurar o padre, saber se ali tem a pastoral, se não tem, por que que não tem, por que que não pode ter esse tipo. Inclusive, nós tivemos o ano passado, nesses últimos 3 anos, era uma das prioridades... do plano de evangelização. Mas, mesmo assim, nem todas as paróquias conseguiram implantar a pastoral, né? Então, nós estamos aguardando aí que a gente seja procurado para fazer esse trabalho em mais paróquias, né?
Tá certo. Bom, a pastoral da pessoa idosa foi criada pela doutora Zilda Arnes?
Sim. Foi.
Uma história bonita aí, né?
É, muito bonita.
E como é para a senhora trabalhar na pastoral da pessoa idosa?
Para mim é valorização de tudo, né? Eu não sei nem como te falar, não sei, não saberia ficar sem o trabalho da pastoral.
Porque então... quem trabalha, com certeza, se sente gratificado.
Sim, nossa. Não é que nós vamos assim levar... algo de bom para o idoso. O idoso é que dá para nós algo de bom, né?
Uma troca aí.
Uma troca muito boa. Eu acho que quem sai melhor é o líder, né? É o líder que ganha.
10 anos aí de um trabalho, né?
É.
Que vale a pena.
E como?
Muito obrigada, Lúcia Mariano Soares. Muito obrigada pela entrevista. Uma boa tarde.
Boa tarde.
Conversamos com Lúcia Mariano Soares da Cruz. Ela é vice-coordenadora da Pastoral da Pessoa Idosa da Arquidiocese de Maringá. A Pastoral da Pessoa Idosa em Maringá está completando 10 anos, agora em 2016. Sábado tem comemoração.